Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Sim, chegou o dia. Eu vou passar vergonha agora em áudio, na internet. Veja só que alegria. Tu que me segue em pelo menos uma rede social já sabe, com toda certeza, já deve estar até cansado, inclusive, mas sabe que quando eu gosto de alguma coisa ou de alguém, eu não apenas gosto. A minha vida meio que gira em torno disso. Então eu resolvi parar de achar estranho esse tipo de situação em que eu me coloco e passei a abraçar mesmo essas minhas paixões muito pontuais. E não bastando aceitar, que é o primeiro passo, né? A gente tem que aceitar, reconhecer. Eu resolvi falar sobre as mais recentes paixões e obsessões hoje, nesse episódio. Veja bem que bonito. Então, assim, bem-vindo a essa grande maluquice que eu decidi falar sobre com vocês hoje, tá bom? Eu tenho uma questão muito interessante dentro do tópico de obsessões, que é o fato de que, assim, mesmo sendo uma pessoa de 28 anos, eu tenho aleatoriamente muitas paixões platônicas. Mas não te engana, tá? Eu não tô falando de amores impossíveis, assim, porque o alvo da tua paixão, né, o alvo disso te ignora. Não, a questão é mais profunda ainda, porque é sempre por pessoas famosas e que nunca, jamais, em tempo algum, vão saber da minha existência. É isso aí. Igual adolescente quando vira fã de alguma coisa e escreve aquelas fic. Pois é. Eu nunca escrevi fanfic, mas é só tu acompanhar meu Twitter falando sobre essas pessoas que tu vai ver que eu não preciso, já tá tudo lá. Inclusive, se tu não segue e quer acompanhar esse grande show de horror, é @nostalgicarina. Às vezes o perfil tá fechado, às vezes ele tá aberto, é um grande nunca saberemos. Então, assim, eu tenho fases muito específicas de acompanhar muito um conteúdo ou alguém. E eu posso até dar como exemplo disso o fato de assistir todos os dias, por muito tempo, os vídeos do Em Pé na Rede, que é um grupo de stand-up. Era sempre na hora do meu almoço, no meu antigo trabalho, ou então durante os fins de semana, numa época assim que eu não estava muito boa da minha cabeça, e aí eu voltava a maratonar todos os vídeos deles o tempo todo. A minha vida era assistir vídeos dele para ficar de boa, entende? Era muito, muito assim, o tempo inteiro. É uma coisa tão forte que eu tenho até um perfil no Instagram onde eu postava trechos dos vídeos deles e de outros comediantes também. Era uma coisa assim dedicada mais para comédia. Mas eu não posto nada lá tem muitos meses, justamente porque meio que passou assim, deu uma baixada nessa obsessão muito maluca do pessoal da comédia. Mas quando vinha era enlouquecedor. Pra ver, né, até onde que eu vou quando eu fico mergulhada num tema. E eu era assim, falando em comediante, né, eu era assim com o Afonso Padilha também. Tanto que isso me levou a ver ele na primeira fila do teatro em 2019, quando ele veio aqui pra cidade. Fui sozinha, era um feriado, e comprei o ingresso na primeira fila. Eu acho que era a última poltrona que tinha, porque tava todo mundo indo em grupinhos de amigos ou em casal, não sei o quê. E sobrou aquele. Meu Deus. Aquele lugar na primeira fila. E eu comprei e fui. Olha, incrível. Eu tirei até foto com ele, assim, com a maior cara de otária, mas tirei. Tava lá toda, ai meu Deus, Afonso. Ridículo. A minha maior obsessão atual, que foi o que me fez escrever, né, o roteiro, é Stranger Things. A quarta temporada que saiu, né, no mês de maio. E depois o volume 2, que veio em julho. Mas não apenas a série em si, né? Nossa, estou obcecada por Stranger Things, não. É o personagem do Ed Manson mesmo. E o ator que dá vida a ele, o Joseph Quinn. Eu não tenho nem palavras suficientes para expressar o que aconteceu comigo quando eu assisti Stranger Things esse ano. Porque se passou tanto tempo entre a terceira e a quarta temporada, teve a pandemia inteira aí no meio. Meu Deus do céu. E assim, para vocês terem uma ideia, a minha maior paixão dentro da série era o Steve. E eu continuo amando o personagem, tá? A evolução dele é cada vez melhor, a história tá muito boa e constrói muito bem o personagem. Mas aí os Duffer Brothers, que são os criadores da série, né, resolveram que seria uma boa ideia colocar o Ed nessa temporada nova. O cara é simplesmente o rei do carisma desde os primeiros segundos de tela que deram para ele. Só que aí eu fiquei obcecada. E assim, meu irmão, não tem quem segure uma pessoa quando ela ama obsessivamente uma coisa que não faz mal para ninguém. Acho importante eu deixar isso claro, né? gostar muito de uma série, um personagem, um conteúdo que não tem problema, é de boa. Mas tu fazer isso na vida real, com relacionamentos reais, aí é maluquice, fica esperto, pelo amor de Deus. Eu posso ir mais longe nisso, mas não no episódio de hoje. Aqui agora eu vou comentar coisas bem pontuais do personagem, então se tu tem interesse em assistir Stranger Things, ou assim, de um jeito muito mágico e inacreditável, tu ainda não viu nada dessas informações e spoilers na internet, eu te aconselho a parar o episódio aqui. E depois na edição eu aviso em que tempo que tu pode voltar, tá? Atenção agora, que vai entrar rapidamente a Karina do futuro com essa info. 11 minutos e 48 segundos, esse é o tempo. Valeu, obrigada, tchau. Eu já tava assim, totalmente Ed Lover, mas foi com a chegada do volume 2 que isso se intensificou. Porque tinha uma grande expectativa sobre o futuro do personagem, né? E principalmente aquele mistério de que música que ele ia tocar na guitarra em pleno mundo invertido. Quando começou a sair as imagens de que isso ia acontecer, eu já tava completamente doida das ideias, pensando, meu Deus do céu, eu preciso que isso venha logo. Bom, eu passei todo o período entre o fim de maio e o começo de julho, também conhecido como o mês de junho, né? Pensando em Stranger Things o tempo inteiro, querendo saber tudo o que podia acontecer. Cara, assim, eu já tava entregue e rindo no volume 2 da série, no momento em que o Ed puxou aquela fita do Iron Maiden na casa da Nancy, dizendo que aquilo era música, sim, quando tava todo mundo buscando alguma coisa que tirasse ela, né, daquele transe do Vecna, que acabou o primeiro volume da temporada com ela naquele estado, né. Naquele momento eu cheguei a pensar que ele ia tocar uma música do Iron no mundo invertido, bem sinceramente. Mas eu tinha muita esperança de que a música, na verdade, fosse The Final Countdown, sabe? Eu já tinha lido até uma teoria da conspiração e estava enlouquecida, porque essa música é uma das músicas favoritas da minha vida. E eu achei até que ia fazer sentido para a série, afinal de contas, né? O mundo meio que estava acabando, sim, lá em Hawkins, né? Mas, como a gente sabe, não foi isso. O que, assim, de forma alguma diminuiu a cena toda, que no fim das contas era o Ed tocando Master of Puppets do Metallica. E assim, meu Deus, oferecendo para Chrissy, coitadinha, que foi a primeira morte da temporada, né? Eu acho que por isso foi a mais chocante. Enfim, foi o que desencadeou, né, todo aquele rolê de perseguição ao Ed e tal, que tinha aquele Jason, um otário, que inclusive, olha, isso é outra coisa que eu fiquei obcecada, as fanarts do Ed com a Chrissy. Ai, gente, tão bonitinho. Eles claramente seriam um casal muito da hora. E que não tem nem comparação, assim, ó, não existe comparação. Comparar o Ed e a Chrissy com o que a Chrissy tinha com aquele lixo que é o Jason. Era, né? Porque foi com Deus. Foi com Vecna, na verdade, porque, né, é o final da série. Jason, assim, playboy maluco, doido da cabeça, que namorava a Chrissy e a Chrissy tadinha cheia de problema e ele lá sendo só um grande otário, fanático, maluco. Teve uma fanart em específico falando nisso que me quebrou numas 20 partes diferentes. Foi postada até pela própria atriz que fez a Chrissy na série e foi repostada pelo Joseph. Foi por isso que eu vi, porque é óbvio que agora eu sigo o Joseph Quinn no Instagram. Era um desenho de como seria a foto de formatura da turma de 1986, que era a turma deles em Hawkins. E aí tá lá o Ed e a Chrissy com a roupinha de formando. Ai, eu morri de dó. Isso não se faz. Desumano. Então, assim, agora absolutamente tudo que eu vejo do Joseph eu reposto nos stories ou no meu Twitter. E eu não sei se tem gente que não aguenta mais ver isso, ou assim, não liga, né? Eu até prefiro que não ligue, porque eu vou continuar postando. Mas eu não sei se tem gente que não aguenta mais ver isso, só que eu já avisei que é para me silenciar ou até parar de me seguir, porque sinceramente é muito bom ter paixão platônica em famoso. Não é a primeira vez que eu falo disso e eu vou explicar. Se tu platonicamente tá afim de alguém que é da vida real, isso é só muito triste, não é? Eu acho particularmente bem triste. Na escola, na época de escola, isso acontece muito, né? Tem um coleguinha mais popular, mais bonitinho ali, e ele nunca vai te dar bola, né? Geralmente é o que acontece, nunca te dá bola. Então tu fica lá nutrindo um grande vazio. Muito chato. Nossa senhora, pelo amor de Deus, só é triste, só é muito triste. Com o famoso, não. Famoso, tu já sabe desde o início que nunca vai acontecer. Porque é óbvio isso, meu Deus. Não precisa ser um gênio para saber. Se a pessoa chega a ver, né, se o famoso chegar a ver um post teu e der o mínimo de atenção, vai ser bom? Óbvio! Nossa, é assim, ia ser a melhor coisa da minha semana se, sei lá, o Joseph curtisse um tweet meu. Ou apenas se ele visualizasse um story que eu marcasse ele, já tava assim, eu ganhei um dia, semana, sei lá. Tá maluco, cara? Eu ia me tremer inteira, óbvio. Mas não é o caso. A gente sabe que não vai acontecer, porque veja bem, ele é mundialmente famoso agora. E eu digo agora porque eu mesma não conhecia o ator antes dele fazer esse papel na série. Eu sei que ele fez outros, mas não acho que foi a mesma popularidade absurda igual agora com Stranger Things. Porque assim, gente, não tem uma loja, não existe uma loja de cultura pop, ou uma loja assim mais conhecidinha, que não esteja fazendo roupa do Hellfire Club, sabe? Cara, é um ícone. Todo mundo quer ser ou ter o Ed. Então, quando eu assisti a cena da morte do Ed, eu fiquei tão triste e assim, tão sem ação, que eu só sabia chorar. Só sabia chorar. Quando o episódio chegou no fim, eu ainda fiquei uma meia hora, literalmente, tá? Uma meia hora em silêncio e imóvel, olhando para a tela assim, pensando em tudo que tinha acontecido. Eu até acho que eu perdi alguns detalhes do resto da série, eu vou ter que reassistir o volume 2, porque eu fiquei realmente muito passada, muito impactada com tudo que aconteceu depois também. Tipo a Max se quebrando inteira, inteira, e ficando cega. E isso tudo pouquíssimo tempo depois da cena da morte do Ed nos braços do Dustin, tadinho, tem isso também. Então, assim, o fato é que até o presente momento, tudo que aparece sobre ele, meus amigos me mandam, me marcam. E eu também mando para alguns deles que estão dividindo essa obsessão comigo, porque é lógico que eu não ia ser a única vivendo isso, né? Bom, agora sim, falando em coisas que me marcam nas redes sociais, né? Coisas que me mandam, comentam comigo. Eu deixei esse assunto mais pro finzinho, pra ver se ele passa meio despercebido, meio batido, e eu não passo tanta vergonha assim com ele. E eu já tô rindo de nervoso enquanto eu coloco isso no roteiro, que é, então, ai, pelo amor de Deus, a minha paixão platônica pelo Chicoin das lives do Casimiro. Assim, ele. Francisco Moedas, ele mesmo. Ai, cara, por que que eu permito esse tipo de situação? Enfim, eu tenho a sensação que isso começou logo nos primeiros meses desse ano, tá? Quando o Chico começou a comentar a casa junto com o Cazé. Eu não sou o público das lives, definitivamente, já que a maioria começa tarde da noite e vai madrugada dentro. E eu, sinceramente, tô dormindo essa hora, então eu não vou assistir. Mas eu sou muito o público que vê o que sai no canal de cortes. E assim, o Ranier, que é o editor desse canal, ele sinceramente merece um prêmio pelo trabalho lá. Porque o menino que trabalha e coloca vídeo o tempo inteiro. Parabéns. E aí foi assim, foi vendo os vídeos de análise de casa que eu comecei a, digamos assim, me afeiçoar pela voz do Chico. Eu, inclusive, nessa frase anterior, para essa que eu tô falando agora, eu fiz uma longa pausa nesse roteiro. Pra ver outros vídeos do Casimiro com o Chicoin junto. Porque assim, ah, tava meio cansada de escrever o roteiro já, precisava me reinspirar de novo e continuar. Ai, meu Deus, aí fui ver ele, né? Não tem jeito, fui ver. Assim, é bem assim, sabe, gente? Ridícula, igualzinho uma adolescente mesmo. Mas surtiu o efeito, tanto que eu tô aqui finalizando essa pauta, né? Isso que importa. O show tem que continuar. O Chico é uma coisa mais platônica mesmo, de paixonite bobinha, assim, de ficar olhando os vídeos e pensar: ah, Chico, tão bonitinho, a voz tão boa de escutar. Ai, meu Deus, que ódio. Por que que eu me sujeito a isso? Mas é aquilo, né? É outra situação onde a gente sabe que é bobeirada, assim. Mas o sentimento é legal, porque ninguém sofre, ninguém se machuca, né? É só platônico. Mas assim, Chico, se chegar em ti esse episódio, a minha DM está lá. Então, quando eu vejo que tem vídeo dele junto com o Casimiro, eu deixo até separado, para ver num dia que eu tenho tempo, sabe? Tipo, fim de semana. Ou até no fim do dia, quando eu já tô descansando do expediente, que daí eu consigo ter tempo hábil para admirar tudo que precisa ser admirado ali. Momentos, momentos. Então, assim como o Joseph Quinn, né? O Ed, com o Francisco também é assim. Ele é aclamado pelas meninas. Basta ler os comentários no canal de cortes do Casimiro, que assim, é. Assim, um grande tiroteio chega a ser covarde. Eu já tentei muito. Já tentei não, eu já pensei muito em tentar mandar até umas cantadas pro Francisco via direct no Instagram. Mas eu sou tão travada com isso que nem coragem e nem criatividade eu tive ainda. Ainda, olha só. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu acho que foi um bom tema, né? Eu poderia divagar mais sobre outras obsessões minhas aqui. Mas essas são as duas mais recentes e mais consistentes, até eu diria. Então eu achei que seria divertidinho para passar o tempo de vocês aí, eu comentar esse tipo de situação a que eu me submeto de vez em quando. Todo mundo tem, né? Não, tem jeito. Todo mundo tem um tema que fica mais em cima, assim, que queria muito falar sobre, que fica até apaixonado. Eu queria até saber muito se isso acontece com vocês, sabe? Quais são, porque é possível que eu seja a única completamente doida aqui. Mas por hoje vai ser isso, tá? Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!